Ora, muito obrigado pela vossa presença. Tenho a indicação de que o nosso colega Ricardo Leite está um pouco atrasado. Tenho a expectativa de que ainda possa vir. E depois, nem todos estamos ainda, mas creio que já temos condições para dar início aos nossos trabalhos. Eu estou a tentar que, quando marcamos as reuniões, façamos desta maneira um bocadinho desagradável, porque prejudica o intervalo de almoço, mas como depois há comissões e há este risco de sobreposição, vamos ver se isto resulta. Portanto, eu vou tentar enunciar os pontos que temos aqui na nossa ordem do dia, e depois, corrermos cada um deles. Nós temos, para apreciar hoje este chamado projeto de protocolo para a desmaterialização do processo legislativo. Está aqui presente o documento que é inicialmente proposto para esse efeito, e eu peço-vos encarecidamente, mas muito encarecidamente, que estes textos não circulem para lado nenhum fora das nossas mãos, porque, embora não sejam propriamente um segredo de Estado, seria muito desagradável, neste caso concreto, porque se trata de uma relação entre órgãos de soberania. E até o momento em que ele possa ter o agremando dos ditos, naturalmente seria aborrecido que tivesse uma qualquer forma de divulgação. O que este protocolo, nos termos que já vimos e que já metemos no nosso relatório, pretende é criar a base de entendimento e cooperação entre os órgãos de soberania envolvidos no processo legislativo, com vista a alcançar as soluções técnicas que concretizem o objetivo final da desmaterialização dos atos institucionais do processo legislativo. Isto foi muito mais fácil de enunciar do que tem sido a perspectiva de concretização, por várias razões, passo a enunciar sinteticamente. Todos estão, à partida, de acordo com o objetivo, ou seja, do lado do Governo, da Assembleia, da Presidência da República, que são os principais parceiros desta matéria, embora de alguma maneira, subsidiariamente, o Tribunal Constitucional também possa ser envolvido. Há uma disponibilidade e até direi um empenhamento em concretizar esta solução. Acontece que a solução inicialmente prevista para a concretização implicava um nível de apetrechamento tecnológico que, em concreto, e portanto isto é mais um aspecto de reserva, a Presidência da República se confessou incapaz de atualizar nos tempos mais próximos. E portanto isto levantou um problema de, a seguir uma metodologia de trabalho que era esperar que cada um fizesse o seu sistema informático perfeito para depois podermos criar a interoperabilidade. Levaria a que, na perspectiva de calendário, só lá para 2019 é que tivéssemos, na melhor das hipóteses, previsão de concretizar esta solução. Daí que nós tínhamos, com a colaboração empenhadíssima dos nossos próprios serviços, e particularmente neste caso da doutora Antonieta, agora não me enganei, procurado propor uma solução que possa ser mais flexível para uma fase que pode ser intercalar do sistema, que é nos casos aqui, a Presidência da República e o Tribunal Constitucional não têm o seu sistema informático suficientemente apetrechado para que se faça esta interoperabilidade no sistema definitivo, se faça uma aplicação desenvolvida nas relações entre o Governo e a Assembleia da República, perdão, nas relações entre a Assembleia da República e o Presidente da República, por um lado, e nas relações entre o Governo e o Presidente da República, também, por seu lado, se façam a aplicação de umas plataformas tecnologicamente mais simplificadas, se é que eu posso dizer assim, que numa fase intercalar, independentemente do grau de apetrechamento interno, permitam já proceder à desmaterialização. O melindre que isto pode ter, e temos uma reunião no final desta semana, convocada com a participação dos vários órgãos de soberania, é que vamos propor uma solução que, em princípio, se for aceite, implicará que seja a Assembleia a desenvolver uma plataforma que, entre aspas, ofereça à Presidência da República e seja o Governo a devolver uma plataforma que também, entre aspas, oferece à Presidência da República até que eles tenham a sua solução devidamente concretizada. Bom, e se isso puder concretizar-se, daria lugar à celebração deste, nesta versão assim ou numa versão corrigida deste projeto de protocolo, com a ambição, e depois os fluxos legislativos estão por apenso e estão aqui também, com a ambição de podermos chegar ao final deste ano, portanto, mesmo lá sobre o final do ano, o protocolo seria obviamente mais cedo, de ter estas plataformas concretizadas e, portanto, passarmos a poder dizer ao país que todos os atos formais do processo legislativo, mesmo os mais solenes, e sobretudo os mais solenes, promulgação, referenda, antes disso assinaturas ministeriais dos diplomas que vão para Belém, antes disso a assinatura do Presidente da República nos decretos que saem daqui, sejam todos oficialmente por via desmaterializada e com garantias de aplicação segura das assinaturas que concretizam esses atos e, portanto, garantindo plenamente a dita segurança dos procedimentos. Isto não tem grande, nem grande, nem muita, nem pouca repercussão para entidades terceiras, portanto, isto é meramente uma articulação entre os órgãos de soberania nos atos institucionais, interinstitucionais, mas tinha um valor simbólico para o país em geral, que era, digamos, dizer que esta capacidade de atualização que vale ao mais alto nível dos órgãos de soberania, com vontade, pode valer para muitos outros procedimentos da sociedade em geral, para a simplificação dos procedimentos a todos os níveis. E, portanto, este é o ponto de apresentação. Eu não queria levar o protocolo em fórmula, que para nós seria a fórmula final, mas veremos se é ou não, à reunião, sem obviamente vos dar conhecimento do documento, e não vos terá, creio eu, novidade nenhuma quanto a este aspecto, uma vez que já tínhamos falado disto variedíssimas vezes. Em todo o caso, pergunto se há algum ponto que queiram esclarecer sobre este aspecto. É porque, se não houver, passamos ao ponto seguinte. Então é o que faremos. Ok. O ponto seguinte é o das adaptações legislativas relativas ao regime das petições, iniciativa legislativa de cidadãos e iniciativa popular de referendo. Do que é que se trata? Vou partir da dificuldade primordial que encontramos. A dificuldade primordial que encontramos foi no diploma relativo à iniciativa popular legislativa, a iniciativa legislativa dos cidadãos, mais propriamente, encontramos uma dificuldade na solução que atualmente está em vigor, que tem a ver... Desculpa, estou só aqui a abrir os meus próprios papéis... que tem a ver com o facto de uma alteração, que ainda por cima é uma alteração relativamente recente, ao querer incumbir à Assembleia de estabelecer uma plataforma eletrónica para receber, por via eletrónica, as iniciativas legislativas de cidadãos, ter exigido, na solução legal que foi adotada, ter exigido a assinatura digital dos subscritores das ditas iniciativas populares. E a conclusão a que chegamos nos nossos trabalhos é que, se fizermos um esforço de adaptação, de inovação tecnológica, para criar, como a lei nos manda criar, a dita plataforma, mas com base no requisito da assinatura digital, temos aqui uma solução difícil, que é do reconhecimento prático de que a maior parte dos cidadãos não utiliza a assinatura digital. Embora ela seja uma faculdade possível, ligada ao nosso cartão de cidadão, na prática, a começar por mim e se calhar a acabar em cada um de vós, nós não temos, e praticamente só está a ser utilizada por quem tem funções oficiais e tem mesmo que adquirir aquele aparelhómetrozinho complementar ao cartão de cidadão para depois registar a assinatura digital. E, portanto, estaríamos a oferecer uma plataforma, supostamente para simplificar os procedimentos, que depois complicávamos tudo, porque os cidadãos, ao querer apresentar as iniciativas legislativas, com base neste requisito da assinatura digital, não podiam. Não podiam, porque mais fácil era no papel, na forma costumeira, subscreverem, digamos, de forma material e tradicional as iniciativas, do que ser provida a plataforma. Bom, face a esta dificuldade, o que nós concebemos aqui foram umas alterações tão simples quanto possível, que retirem a exigência da assinatura digital, sem embargo de manterem como requisito a da identificação completa do cidadão proponente. E depois, o que incumbirá à Assembleia, pelos métodos que a Assembleia entender que sejam os adequados, a fazer um controle, que pode ser por amostragem, pode ser sistemático, há de ser o que for, mas essa é a responsabilidade da Assembleia, fazer esse controle. E, portanto, a exigência, em termos de requisito legal que aqui se propõe, é que as 20 mil assinaturas, que é aquilo que estou a falar de cor, acho que é 20 mil, que se exigem aos cidadãos, seja feita por via da identificação dos cidadãos pelo nome completo, pela identificação do número do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, pelo número do cartão de eleitor, basicamente este tipo de exigências, e depois há sempre aqui um risco de haver alguma fraude na identificação destes elementos, mas aqui, como digo, a incumbência seria depois à Assembleia a de promover o controle. Temos vindo aqui a diligenciar, mas ainda não temos resposta para isso, e isso não tinha que fazer parte da solução legislativa. Temos vindo aqui a diligenciar no sentido de depois poder haver um controle automático, por exemplo, junto do Serviço de Registro e Notariado ou junto do registro do cartão de eleitor, para que os números identificados pudessem ser alvo depois de uma fórmula de controle automático a posteriori. Mas isso depois seriam soluções que, em todo o caso, não impediriam a simplificação legal da solução agora apresentada. Portanto, em síntese, isto que valeria para a iniciativa popular legislativa, valeria para a iniciativa popular do referendo. Aí o número de assinaturas e o de assinaturas das identificações, neste caso, é obviamente maior, salvo erro, aí é 60 mil, já nem sei bem. Como essa lei é ainda mais antiga, nem sequer tem qualquer formulação sobre requisitos para a utilização de soluções eletrónicas, aproveitávamos a passada e atualizávamos também a lei orgânica do referendo. Finalmente, há um tema, tenho pena que o António Filipe não possa ouvir a última parte, que tem a ver com as petições, e por uma questão que eu sei que o sensibiliza. Ok, está bem. Ocorreu-nos que, se resolvêssemos estas duas questões, poderíamos tentar resolver uma outra, que não é exatamente igual. Ou seja, não é imprescindível resolver, pela mesma razão de praticabilidade da plataforma eletrónica, mas que, de alguma maneira, faria sentido, pelo menos aos meus olhos, gostaria de ouvir a vossa opinião, aproveitar para resolver, nomeadamente na perspectiva de que, intensificando nós, através dos mecanismos do Parlamento, o estímulo à iniciativa dos cidadãos, e nomeadamente também da própria apresentação eletrónica das petições, o que é expectável é que haja cada vez mais petições da mais variada natureza a chegar à Assembleia. E corremos o risco de ver agravada uma situação crítica que já existe, que é a do engarrafamento e é a da demora na apreciação das ditas petições. Acontece que o nosso sistema legal das petições distingue entre petições que vão obrigatoriamente ao plenário quando têm acima das 4 mil assinaturas, a petições que são obrigatoriamente objeto de tratamento em comissão e de audição dos peticionários acima das mil assinaturas, mas nada diz sobre outras formas de procedimento, o que equivale a dizer que uma petição com um peticionário acaba por ter que ter um tratamento em relação à nomeação de relator, da apreciação de relatório pelo relator, igual àquela que tem 4 mil, ou que tem 20 mil, ou que tem 50 mil. E isto, aparentemente, não faz sentido. E, sobretudo, a meu ver, não fará sentido na perspectiva de que vamos ter uma tendência cada vez maior para ver o Parlamento sobrecarregado sobre isto, mas acho que os deputados têm outras coisas a fazer do que estarem a ficar demasiado onerados com a apreciação de petições, sobretudo quando elas não têm uma dimensão sociológica relevante. Qual é a solução que aqui se propunha? E, mesmo assim, é uma solução... Bom, mas depois dirão a vossa opinião. A solução que aqui se propunha era aproveitar este momento em que estamos a fazer alterações cirúrgicas nas várias iniciativas de iniciativa popular, a criar aqui uma gradação de forma também a dizer que abaixo das 100 assinaturas não seria exigível a nomeação de relator. Valendo para a apreciação da petição a nota de admissibilidade dos serviços com as conclusões que a Comissão, no momento da aprovação, entendessem que deveriam ser as conclusões em relação à dita petição. O que quer dizer que, no fundo, a Comissão, no momento de aprovar uma solução, convolava aquilo que inicialmente era uma nota de admissibilidade num relatório. Era um relatório que passava a ser da Comissão, não tinha que ser relator individual. E, portanto, isto, a meu ver, desoneraria imenso a sobrecarga que está a cair neste momento sobre os ombros dos deputados. Ora, em síntese, não sei se me escapou alguma coisa, eram estas as alterações cirúrgicas que aqui se propunham que se fizessem em relação aos três diplomas ligados à iniciativa dos cidadãos. Evidentemente que o espírito era vermos depois se estivessem de acordo com estas formulações ou com estes objetivos, que isto pudesse ser iniciativas subscritas por consenso de todas as bancadas. Bom, é este o ponto. Agora também gostaria, então, de vos pedir o favor de dizer o que é que acham.
Muito obrigado. Da nossa parte, perfeitamente de acordo com o sentido das propostas. Estamos em condições de avançar com estas soluções e existe abertura para isso. Registámos também a informação que nos deu há pouco e que tinha a ver com o protocolo de interoperabilidade. E, portanto, naturalmente, compreendemos bem que seja necessário ter essa opção, e assim a faremos. Isso, por sua vez, permite também mais algum tempo para alguma abordagem que fosse necessária deste mapeamento todo que estava aqui, neste caso, julgo eu, no que diz respeito às questões externas à Assembleia, não é? À ligação externa. Não sendo nenhuma proposta de alteração, nem sequer sendo uma, muito menos uma discordância com o critério, deixava apenas à consideração uma ideia, uma interrogação que tem a ver com o número mínimo de assinaturas. Eu penso que ficou claro para todos que a proposta não significa nunca ter relator, porque um deputado ou um grupo parlamentar pode entender que, apesar de ter mesmo só uma assinatura, que mesmo assim justifica. Exatamente. É a questão da obrigatoriedade do relator. Isso está claro e é muito adequado.
Ou seja, a ideia é mesmo essa. Abaixo das 100, se houver um deputado na comissão para aquilo for distribuído, que, por exemplo, se ofereça para relatar aquilo, ou que a comissão entenda que tem relevância suficiente, pode fazê-lo perfeitamente.
Sr. Presidente, estamos inteiramente de acordo. Também tinha sido exatamente assim que tínhamos compreendido. Ora, deixar apenas à consideração esta ideia. A experiência que nós temos tido nas comissões, regra geral, eu diria que diferencia mais as petições que têm um subscritor de todas as outras do que propriamente as que têm menos de 100 para as que têm mais de 100. Não sei se me faço entender. E penso que isto é um bocado sentido pelas várias bancadas. Também temos visto, em algumas situações, petições que têm a ver com os moradores de um bairro, ou de uma aldeia, ou os utentes de um determinado serviço, que às vezes, pelo facto de serem 40, ou o facto de serem 50 ou 60, digamos assim, já é significativo do universo Exatamente. Da situação que é sentida. E eu deixava, nem sequer estou a propor, porque se for 100, nós estamos, não nos opomos minimamente se for 100. Mas admitia que, por exemplo, 50 passasse a incluir, por norma, um abaixo-assinado, com uma petição com 60 assinaturas ou com 70, que, em princípio, é mais propício a merecer um relatório e um deputado relator do que, não havendo dúvidas nenhumas, as que têm uma assinatura, porque isso, na maior parte das vezes, na verdade, são cartas, são desabafos. Depois, nos termos da lei, tratamos as competições, e é assim que tem que ser, em princípio. Deixava esta questão, se consideraria, porque isto foi também da leitura e da discussão que tivemos a partir do que foi enviado, se seria adequado, se seria razoável considerar, por exemplo, em vez das 100, um número como 50, para aquele número de situações em que há um conjunto, ainda assim, de pessoas que se estão a dirigir e que podem merecer realmente um tratamento diferente, mesmo que não haja só a questão do voluntariado do deputado, digamos assim.
Ainda mais, isto é que é dar centralidade a uma intervenção minúscula. Eu concordo com o que foi dito até agora. Perguntava só se podia fazer duas perguntas sobre o texto dos papéis que temos aqui à nossa frente, que tem a ver com o seguinte: na cláusula, no protocolo, a minha pergunta é esta. Cláusula 6, no artigo, no número 5, diz-se bem: o objetivo da desmaterialização não exclui a possibilidade de utilização de suporte de papel, onde e sempre que tal se revele indispensável ao bom desenrolado do processo legislativo, por iniciativa de qualquer dos órgãos de soberania intervenientes no processo. Eu perguntava se não devia ser por iniciativa de qualquer dos titulares dos órgãos de soberania, porque, por exemplo, nós não poderíamos ter esta faculdade, nós não somos um órgão de soberania. Não seria de permitir que, por exemplo, um deputado ou um grupo de deputados pedisse a desmaterialização? É porque tem que ser então a Assembleia a fazer uma deliberação. Não se deverá sempre dizer titulares de órgãos de soberania e não. A cláusula 6, número 5. Número 5 da cláusula 6. Isso é a 6, não é? Está agrafado ao contrário. Ai, não. Número 5 da cláusula 1. A minha dúvida. Está mal agrafado. Número 5 da cláusula 1, peço desculpa. Porque a minha dúvida é: se diz órgãos de soberania, quer dizer que, no caso de ser a Assembleia terá que deliberar para excluir a regra da desmaterialização? Ou não se deveria dizer titulares dos órgãos de soberania?